vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8 horas e 12 minutos, 8 e 12, professor Magnus de Souza conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Everton, bom dia, um bom dia aos ouvintes.
Vamos lá, as dúvidas do ouvinte que ficaram na semana passada, você que está acompanhando a nossa programação a partir de agora, tem alguma dúvida sobre exercício físico, dúvidas sobre atividades que possam ser realizadas em casa, na academia, no parque, enfim, as suas dúvidas de atividade física podem ser sanadas a partir de agora e você pode encaminhar o seu questionamento através do nosso WhatsApp no 99908-7400. As perguntas da semana passada, a primeira que ficou pendente é a seguinte: bom dia, professor Magnus, você já ouviu falar sobre a dieta intermitente para emagrecer? Será que ela funciona? Pergunta da Luana, Magnus.
Caro ouvinte, conheço a dieta intermitente, sim, é o que está famoso agora, principalmente entre as celebridades, né? O pessoal tem feito bastante aí, caiu na mídia, então, claro que funciona, tá, caro ouvinte? Funciona, sim, é uma estratégia, vou dizer assim, né? Adotada por nutricionista para que tenha um processo de emagrecimento. Mas ela não pode ser usada por qualquer um, a qualquer momento e de qualquer forma. Para quem não conhece a dieta intermitente, ela visa ter um intervalo grande, né, em jejum. Tem alguns modelos, entre eles o que se destaca mais é o modelo onde você fica 16 horas em jejum e 8 horas você tem uma janela onde você pode se alimentar. Nessa janela você evita carboidrato simples, tem algumas recomendações. Mas, caro ouvinte, quando você vai fazer um processo de emagrecimento, você vai começar a iniciar um processo de emagrecimento, eu sugiro que ao invés de você simplesmente ir lá no Google procurar uma dieta intermitente, como que ela é realizada, procurar um apoio profissional mesmo, do nutricionista, né, para que possa te auxiliar. Porque você não vai ficar o tempo todo em dieta, é importante você ter uma reeducação alimentar. Então, só fazendo esse tempo de jejum e essa janela de nutrição que tem de 8 horas, é importante que os macronutrientes, né, carboidrato, lipídio, proteínas, estejam em equilíbrio. Então, o importante é que você emagreça sim, mas se mantenha magra depois. Então, o que acontece? Mesmo sendo um dia, você vai parar com a dieta intermitente. Então, é importante que você tenha uma alimentação saudável. Então, eu aconselho. Pode ser feito, claro, mas vai depender de uma estratégia do nutricionista. Mas que busque o apoio profissional para que você faça isso com segurança e tenha qualidade no que você vai fazer.
O segundo questionamento, a pessoa não se identificou, mas diz assim: Magnus, eu trabalho no escritório de contabilidade e me dói muito o punho, principalmente no dia em que eu digito bastante. Aí comecei a fazer academia, mas não melhorou a minha dor. Parece até que piorou. Será que eu posso estar fazendo o exercício da forma errada?
Bem, ouvinte, vamos lá, vamos por partes, né? Você está com dor, né? Em que acontece? Primeiro, a gente precisa identificar de onde vem essa dor, o que ocasionou. Você já sabe que o tempo que você digita mais no escritório de contabilidade, no seu trabalho, é que você sente que essa dor aumenta ou piora a situação. Beleza. Ao invés de você procurar academia ou qualquer ação para que você melhore a dor, é importante ter o diagnóstico médico. Procurar o ortopedista, algum especialista na área, para que identifique, ó, você tem uma dor causada devido a isso, tá ok, do trabalho. O que vai ter que ser feito para que melhore isso é o médico que vai recomendar. Então ele vai avaliar, vai levantar o diagnóstico, vai pedir exames e aí ele vai dizer, ó, você tá com isso, isso, isso. A partir disso é que você vai tomar uma decisão. Provavelmente, caro ouvinte, eu acredito que você esteja com processo inflamatório, tá? Provavelmente. E não é a academia que vai te ajudar a melhorar. Nesse caso, é fisioterapia. Então, mas quem vai dizer isso, se deve ou não, e o que fazer, aí é o médico, tá legal? Então, procure um médico. Muitas vezes, indo à academia, você tomando essa atitude de tentar melhorar fortalecendo, que muitas vezes as pessoas imaginam isso, você pode piorar o quadro. Então, pense sempre nisso. Tem a dor, quem tem que dizer o que tem é o médico, tá legal?
Primeiro é o tratamento, depois o fortalecimento.
Exatamente, nessa ordem. Senão, se você inverter, você vai piorar a situação e depois, às vezes, não tem como voltar atrás.
A terceira pergunta diz assim: bom dia, Magnus. Até semana passada eu ia numa academia aqui na cidade e até eu ver duas seringas usadas no lixo do banheiro masculino. Olha, isso é uma situação grave. Fiquei indignado com a situação e troquei de academia, mas gostaria de saber para quem eu devo fazer uma denúncia do uso de droga ou anabolizante num lugar que se diz saudável.
Essa é uma pergunta que me deixa muito, muito triste mesmo, né? Porque todo profissional de educação física, a gente faz um juramento aí quando se forma. E agora você se depara aí com as pessoas se rendendo aos esteroides anabolizantes por questão estética. Eu devo lembrar que sempre o uso de qualquer substância ilícita, certo? ela tem um peso muito grande, você sabe que pode trazer uma consequência, senão ela seria lícita, né? Não seria ilícita. Mas então o que acontece? O fato de você ter trocado de academia já é uma perfeita atitude, porque as pessoas, quando percebem que não é um ambiente saudável, tem que trocar mesmo. Eu acho que é por aí. Agora, eu fico muito triste por saber que aqui em Francisco Beltrão tem um estabelecimento que vende saúde e acontece isso. Mas, ouvinte, para você fazer essa denúncia, você pode utilizar o Conselho Regional de Educação Física, tá? Tem um canal chamado Ouvidoria, onde você entra lá. É necessário que você se identifique, porque às vezes pode acontecer de pessoas levantar uma falsa denúncia também, e isso tem que ser respondido. Vai vir um fiscal, provavelmente de Curitiba ou Cascavel, para fazer a averiguação, certo? Eu vou te alertar que não é fácil fazer com que tenha flagrante nessas situações para poder provar, porque... Aí vai dizer que foi utilizado a seringa para isso, para aquilo. Sabe como é que é, né? Para você fazer levantar uma denúncia é fácil. Agora, para você constatar ela já é bem mais complicado. Mas eu acho que tem que ser feito sim, você faça isso, porque de repente é seu filho que pode estar indo nesse estabelecimento sofrendo as consequências mais tarde. Então, não só você, ouvinte, que mandou essa pergunta, mas toda a população aí que se defrontar com esse tipo de coisa, que faça a denúncia mesmo. E que não frequente esse tipo de local, né? Que seja um ambiente saudável, que você tenha qualidade de vida, principalmente, e deixe a estética em segundo plano. Tá ok?
Mais um questionamento diz assim: professor, cortei a farinha branca da minha alimentação e não estou mais comendo pão e nem massas. Só que já passei mal duas vezes na academia por sentir fraqueza. Será que volto a comer ou diminuo os exercícios? A pergunta da Fabiana.
Provavelmente, ouvinte, Fabiana, você deve estar querendo o processo de emagrecimento também, né? Aí, Fabiana, é como essa a primeira pergunta que eu coloquei ali, que foi colocada, da dieta intermitente, né? O fato de você retirar da sua dieta farinha branca, eu vejo que é uma estratégia também de você diminuir a fonte de carboidrato, automaticamente você ajudar com o exercício físico, acelerar o processo de emagrecimento. O cortar, eu não sou muito a favor, tá? Assim como uma coisa muito radical. Mas muitas vezes eu vejo que algumas pessoas é necessário. Então o que acontece? Se você está passando mal na academia, né, tente dar uma diminuída na intensidade dos exercícios. Esses dias tem feito muito calor também, pode ser que tenha contribuído com isso também. Então procure um lugar que seja bem arejado, né, e tente diminuir um pouco a intensidade do exercício. Mas ao pé da letra eu vou te recomendar o seguinte: faça com que uma consulta nutricional, para que a nutricionista equacione melhor a sua alimentação, sabe? Ela não é simplesmente cortar a farinha e agora eu vou emagrecer. Não, ela vai dividir a sua alimentação, a fonte energética necessária para de manhã, de tarde e de noite. E ainda vou te dizer mais: tente fazer com que a nutricionista converse com o seu professor ou preparador aí da academia, para que tenha um contato, para que aconteça o seguinte: olha, a Fabiana está fazendo um processo de emagrecimento, ela está ingerindo X calorias, ela tem uma restrição maior na parte da noite, então é recomendado que ela aumente um pouquinho a ingesta de carboidrato no início do treino. Então tem esse diálogo entre os dois para que você tenha sucesso. Senão o que acontece? Fica cada um correndo para um lado e ninguém tem resultado, tá, Fabiana? Mas assim, tente diminuir primeiro a intensidade do exercício, tá legal?
Agora, as perguntas que chegaram neste momento, Magnus, o nosso ouvinte está curioso para saber qual o exercício que mais queima caloria por hora.
Bem, caro ouvinte, o que mais queima caloria é um exercício extremamente intenso, certo? Então eu vou te falar o seguinte: correr subindo a escada é um exercício que queima muita caloria, só que é um pouco prejudicial ao joelho. Por exemplo, polichinelo é um exercício que queima muita caloria, certo? A gente fazia na educação física sempre, né, antigamente. E o correr, simplesmente o correr, né? Talvez em aclive, até em subida, é um exercício, uma atividade que também queima muita caloria. Na verdade, o que acontece é o seguinte: para você identificar qual é o exercício que queima mais caloria, é aquele exercício que você se sente extenuante com pouco tempo de execução. Então, muitas vezes, as pessoas buscam esse exercício que queima bastante caloria, mas não consegue suportar por muito tempo. Aí tem que diminuir a intensidade, né? Então, o equilíbrio é o que vai valer a pena, tá legal? Então, de 30 minutos, mais ou menos, a 45 minutos, aí, mas que você sinta o benefício, sinta o exercício. Agora, você sabe que quem pula a corda, faz polichinelo, subir correndo escada ou correr em aclive, não consegue manter 45 minutos numa intensidade alta.
Ah, o Gabezinho pergunta: pular em cama elástica queima muita caloria?
Opa, com certeza. E aí tem uma coisa muito interessante, Gabezinho, também, que as poucas pessoas falam isso, mas diminui muito o impacto nas articulações. Se aproveitar com seu filho lá, pular na cama elástica uma hora, você vai ver o benefício que isso traz pra você. E não, dá pra fazer até acrobacia, né? Dependendo da cama elástica aí, mas é muito bom e muito interessante.
Por isso que na academia tem aquela caminha, né?
Isso, tem umas aulas chamadas de jump, né? Usa o mini tramp, que é um mini trampolinzinho lá, que o objetivo é você diminuir o impacto com aquela atividade e gastar bastante energia.
Exato. Nosso ouvinte diz assim: tenho 39 anos, é possível ainda ganhar músculos nessa idade, Magnus?
É possível sim, com certeza. Desde que esteja a sua questão hormonal tudo bem, você consegue 39 anos ganhar massa muscular. É óbvio que é bem mais difícil do que um rapaz de 20 anos, não tenha dúvida, certo? Mas é possível ganhar massa muscular. A não ser que você tenha um desequilíbrio hormonal aí e não tenha compensado sono e alimentação. Senão, um treinamento bem feitinho, uma alimentação bem equilibrada, uma noite de sono bem dormida, você consegue sim ganhar massa muscular.
Nosso ouvinte diz assim: bom dia, professor Magnus, eu tenho um conjunto de problemas na coluna, lordose, cifose, escoliose, tudo por conta de um acidente de moto. Gostaria de saber se posso treinar para no futuro não sofrer com dores na coluna na velhice.
Pode treinar sim. São esses desvios posturais na coluna, né? Como você falou aí, causado por um acidente, ele pode sim ser amenizado, né? O importante é que a hora de fazer a prescrição do exercício e dizer o que você vai fazer e como você vai fazer, que é o X da questão, tá? É mais ou menos assim, na hora que o professor for montar o seu treinamento, entender como é que estão essas curvaturas, se ater bastante aos detalhes com relação à execução do movimento e tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado para não piorar as curvaturas. Então, o que acontece? Fortalecer a musculatura do abdômen é importante, fortalecer a musculatura paravertebral é importante, os ombros, na região posterior dos ombros, é importante também. Então, todo esse equilíbrio tem que ser cuidado. Se for feito bem certinho, vida longa, vida normal, não vai ter consequência nenhuma.
Vida normal é uma frase que um amigo nosso utiliza com muita frequência. Vida normal. O médico disse vida normal e ele
segue o rumo.
Segue a vida. Nosso ouvinte diz assim: faço academia 3 vezes por semana, mas me sinto sempre cansada. Me informaram que pode ser o meu metabolismo lento. O que eu posso fazer para ser mais ativa? Porque eu durmo bem, faço academia, só que sempre acordo já cansado e com sono. O que posso mudar para ser mais ativo?
Olha, o que eu tenho identificado, né? Isso, claro, quem vai dizer é o médico, caro ouvinte. Eu não posso dizer, eu levanto hipótese, tá? Mas eu percebo que as pessoas na nossa região tomam um pouco sol. E uma carência muito grande é a vitamina D, que nós temos visto aí bastante pessoas utilizando a vitamina D. E outra questão pode ser também de você, talvez, ter uma alteração no metabolismo, sim, a ponto de ter um hipotireoidismo, alguma coisa assim. O que pode diagnosticar isso através de exame, tá? Mas se você dorme bem, tá tudo equilibrado os teus exames bioquímicos, não tem por que estar se sentindo cansada. Mas geralmente aí eu tenho visto que bastante pessoas com 2-3 gotinhas aí de vitamina D tem ajudado bastante. Sugiro uma consulta com o médico para que ele encaminhe para alguns exames para ver se realmente está tudo ok aí, questão bioquímica no seu organismo.
Magnus, hoje começa o outono brasileiro. Qual é a frequência dos beltronenses nas academias nesse período?
Nesse período, a gente percebeu que no início do carnaval deu uma procura absurda, né? Que as pessoas vêm, parece com sede ao pote, aquelas Isso. promessas de começo do ano. Agora, realmente, a pessoa se deu uma mornada, né? A gente acredita que sempre... Mas isso é normal, sabe? Infelizmente, tem essas oscilações, né? E eu sei que setembro, outubro vai ter aquele boom de novo, né? Das pessoas quererem procurar academia. O que acontece é que a gente sempre pede para que... Não necessariamente para quem vai na academia, mas que mantenha a regularidade no exercício físico. Eu noto também no parque, né, que eu já, não sei se é pelo calor ou alguma coisa, mas a gente já percebe uma diminuição no número de pessoas que estão caminhando no parque. Então, só deixo o recado aí pro pessoal para aproveitar ao máximo de que não pare de fazer, mantenha a regularidade. Se não conseguir aquelas 3 vezes por semana, aquelas 4 ou 5 vezes que é por semana, vá uma, vá meia, mas consiga fazer aí, pelo menos manter, não parar de fazer exercício físico. Depois o pessoal reclama que vem o inverno, engorda e aí começa tudo de novo.
Magnus, obrigado, até semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos rádios ouvintes e até semana que vem.
As pessoas ficam curiosas para saber aí sobre atividades físicas e você durante a semana pode encaminhar os seus questionamentos aqui no nosso WhatsApp no 999087400. Nós repassamos as perguntas para o Magnus, ele faz uma compilação das principais, faz um compilado, né, dessas perguntas, desses questionamentos, traz para a gente para responder aqui no ar para o nosso ouvinte. Se você quiser, pode procurar também as redes sociais do Magnus, Magnus com U, Magnus de Souza, ou o site do Magnus, www.magnuspersonal.com.br. Nesses caminhos você também pode enviar os seus questionamentos, ele também traz e responde toda terça-feira pra gente aqui na Rádio Onda Sul FM. Terça-feira que vem, Magnus está de volta na programação da Onda.